Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Hoje estamos aqui no episódio 146, no meio de um feriado aqui no Rio, né, pelo menos. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril, amanhã, feriado aqui no Rio. Não sei se aí para vocês também é, mas a gente está nesse clima assim um pouco mais preguiçoso, por assim dizer, a ponto de ter acontecido, de excesso de preguiça, ter acontecido um encontro ontem histórico, né? Aliás, na madrugada, né? De sábado para domingo, um encontro histórico aí de uma grande influência dos abduzidos, né? Uma pessoa que a gente admira muito pela conduta sempre pacífica. E educada e calorosa e, enfim, só qualidades, né? Só coisas boas, que é o nosso amigo Mário e o Thiago Zalinski, que acabou encontrando num lugar muito bucólico aqui no Rio de Janeiro, no Fornalha, né? E deu origem a um vídeo que se esse canal aqui um dia se dispuser a fazer gravações em vídeo, eu prometo que vou exibi-lo para os fãs. Mas
Vai, é.
enfim, vou. Se um dia a gente abrir vídeo aqui, tem que exibir isso.
Pessoas não merecem assistir isso. Tá bom, tá bom.
Merece, merece. Uma declaração de amor daquela não pode ficar.
É, você tem um ponto aí, uma declaração de amor. O Mário estava transido, eu diria.
Tipo de coisa que não pode ficar nos arquivos, né? Mas enfim. Então vamos mandar um abraço aí pro Mário, né? Onde quer que ele esteja, se ele tiver acordado, se ele estiver nesse planeta ainda, se ele tiver, né, em estado consciente, né? Fica
Última vez que ele foi visto,
aqui
ele
o nosso abraço pro Mário.
estava. Última vez que eu. Bom, a última lembrança que eu tenho da noite de ontem, né? O Mário. Eu deixei o Mário de frente à barraca de cachorro-quente do Oliver Rá. Quem frequenta ali aquela região de Botafogo sabe que tem a barraca tem o Fornalha, né? Que salva vidas, eu diria. Eu comi um bom cheesecake ontem lá, sabia?
Nem todas, né? Porque pelo estado do Mário não salvou ele, não.
O Mário não tem salvação. Você está falando uma coisa
Ah,
que
tá.
não tem jeito. E, bom, eu última vez que eu vi o Mário, ele estava lá em frente à barraca do Oliver Rá, falando algum dialeto que provavelmente era de algum planeta que a gente não conhece ainda.
Tá certo. Enfim, então a gente vai dar continuidade aqui depois desse preâmbulo, né? Falando do. Aliás, Thiago, peraí, cadê o Henrique?
Olha, o Henrique provavelmente foi, sei lá, atender o
Foi
Mário.
abduzido?
Não, o Mário deve ter batido na porta do Henrique. Tudo bem, Henrique. O Henrique tá, daqui a pouco ele explica pra gente o que houve. Cadê você, Henrique?
Alô?
Isso, o Henrique.
Caraca, você tá muito baixo então, Thiago, porque o Henrique tá muito alto aqui pra mim.
É mesmo? Aqui pra mim tá bom.
Vamos nessa então. Vou pegar daqui. Enfim, depois desse preâmbulo aí da madrugada, né? Só nos resta a gente começar o nosso episódio aqui, dando continuidade a um quadro que foi muito bem recebido 2 semanas atrás, né? Onde a gente falou sobre o que esperar dos shows do Toto, né? Que vão acontecer ainda no mês de novembro. Ainda falta muito tempo, mas a gente ficou tão entusiasmado com a notícia dos shows do Toto que resolvemos fazer um episódio sobre isso. Pegando carona nisso, nessa onda aí de shows que estão chegando e no resultado muito positivo que deu aquele episódio, a gente resolveu fazer mais um, porque afinal de contas, depois de amanhã, ou seja, no dia 24 de abril, hoje é segunda, na quarta-feira, dia 24 de abril, vai ter início aqui no Brasil, mais especificamente em Curitiba, a turnê do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, que vem trazendo seu novo disco, né? Seu seu disco de inéditos aí, Mandrake Project. Para ser bem específico, esse show em Curitiba vai ser apenas o sexto show da turnê. Teve dois em Los Angeles, dois shows assim meio secretos, um show numa cidade chamada Santa Ana, foi a abertura oficial, assim por assim dizer, da turnê. Aí teve um show em Guadalajara, no México, e outro na cidade do México no último sábado, né, anteontem. Nessa altura, o Bruce já deve estar voando aí para Curitiba, ou já deve estar em Curitiba, dependendo da hora que vocês ouvirem esse episódio. E vai começar lá, como eu disse, a turnê brasileira. Serão seis shows, se não me falha a memória. Seis shows, além de Curitiba, nós vamos ter Porto Alegre, vamos ter São Paulo, vamos ter Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Brasília, se eu não me engano. Vamos só confirmar isso aqui para dar a informação correta, né? O ponto é, o Bruce vai trazer seu novo disco, né, para o pessoal ouvir, o disco Mandrake Project, que eu ouvi há poucos dias atrás, antes de fazer esse episódio aqui. E, cara, eu confesso que entrei numa fase assim de gostar muito da fase da carreira solo do Bruce. Antes da gente prosseguir com isso, deixa eu dar a informação correta aqui. Dia 24 de abril em Curitiba, no Live Curitiba, dia 25, na quinta-feira dessa semana ainda, no Pepsi On Stage em Porto Alegre, depois no sábado que vem no Opera Hall em Brasília, no domingo Arena Hall em Belo Horizonte, e aí já passa para a semana que vem, dia 30, na terça-feira, véspera de feriado, no Quali Stage, no Rio de Janeiro. Depois, na quinta-feira, dia 2 de maio, na Quinta Linda, em Ribeirão Preto. Bom nome de lugar, Quinta Linda. Mais legal ainda é que é um show na Quinta Linda e o dia do show é uma quinta-feira. Legal.
Só tem show
E
quinta-feira lá, se bobear.
já tem show quinta-feira, de sexta a quarta é fechado, é igreja.
Entendeu o nome pro Caetano, né? A Quinta Linda aqui.
E por último, a turnê se encerra no dia 4 de maio, no Vibra, em São Paulo. Enfim, voltando ao que eu estava dizendo, eu ouvi o disco novo do Bruce Dickinson, e entrei numa fase de ouvir direto a carreira solo do Bruce, sabe? Eu confesso que, como um grande fã do Iron Maiden, inclusive ontem levantei uma polêmica correta, na minha opinião, no nosso grupo aqui sobre Iron Maiden, mas isso é outro assunto.
É, tá bom.
E confesso que não, nunca tinha me aprofundado assim na carreira solo do Bruce, porque as coisas que eu tinha ouvido eu achava um pouco diferente do diferente demais assim do Iron, sabe? E achava assim algumas coisas um tanto comerciais demais, no sentido assim mais pueril possível. No entanto, me enganei redondamente, quebrei a cara e tenho ouvido direto várias músicas de vários discos, sabe? Comprei outro dia dois CDs da carreira solo dele e já tô assim achando que esse tem chance de ser um dos shows do ano. Então, minha ideia aqui é fazer no mesmo esquema do que a gente fez com o Toto. Vamos comentar rapidamente em poucas palavras, dando um preâmbulo do que vocês dois, Henrique e Thiago, acham da carreira solo do Bruce. Num segundo momento do papo, nós vamos comentar o setlist e aí a gente encerra com a nossa recomendação aqui de sempre. Thiago, eu sei que o Henrique é um profundo conhecedor da obra do Bruce, então eu vou deixar você comentar primeiro. Qual é a tua expectativa para o show? E me fala assim, antes de eu falar o setlist, me fala assim algumas músicas que você está muito interessado em ouvir e por quê.
Olha, eu de cara, é chato eu ter que fazer o chato aqui. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionado com a ausência do Roy Z nessa turnê. O Roy é um cara fundamental para o que se moldou do som da carreira solo do Bruce, mas é claro que isso não vai ser assim, não vai ser um desastre de turnê, porque o Roy Z não tá, mas é, meu lado guitarrista ficou um pouquinho chateado com isso, com essa ausência do Roy, porque eu gosto muito dele. O que esperar dessa turnê, sinceramente, é uma pergunta difícil de responder, porque eu não sei. Bom, o Bruce canta coisas, no Iron Maiden, ele canta coisas ainda no tom original, coisas dificílimas, né? O Bruce Dickinson é o Bruce Dickinson, não é o Emílio Santiago, né? Então, você pode imaginar que são coisas agudérrimas e com aquele punch na voz que só ele tem, um dos maiores cantores, quiçá o maior cantor de metal em atividade aí né, nesse momento. Se tá em atividade é nesse momento, né? Desculpa, gente, eu tô de ressaca, encontrei o Mário ontem. Eu ainda tô me recuperando do Mário. Me recuperando
Tudo é
de
o
tudo.
mar agora.
Não, o Mário ontem. O Mário foi uma aparição, né? Sabe, terceiro segredo de Fátima, sabe aquelas coisas assim? Ontem foi o terceiro segredo de Mário. Terrível. Mas eu ainda não comprei o ingresso. Tô esperando para chegar mais perto para comprar. Eu adoraria ouvir, por exemplo, Laufen in der Heidenbusch, que eu acho que tá no setlist. Adoraria ouvir The Tower. Adoraria ouvir A Thousand Points of Light, especificamente as coisas. The Tower não, é de outro disco. Mas especificamente as coisas. O WhatsApp do Mário aqui. Mais especificamente, coisas do disco Bolshoi Picasso, que é um disco que eu ouvi assim até explodir. Eu amo esse disco. É justamente um disco que me remete à fase em que eu tava de saco cheio do Iron Maiden, e essa fase do saco cheio do Iron Maiden dura alguns anos já. Dos discos de estúdio, né? E eu adoro o Bolshoi Picasso. Eu lembro, eu tenho lembranças de ouvir o Bolshoi Picasso na casa do amigão meu, Diego. Acho que eu já citei ele aqui. E de a gente ficar comentando o quão legal era aquilo, né? Porque Bruce, especificamente nesse disco, que é o meu favorito da carreira solo dele, ele tirou. Esse disco é talvez o mais comercial de todos. Ao mesmo tempo, é um disco, como tem ali a produção do Roy Z, ele é um disco com canções muito legais. Toda a música tem um refrão incrível, assim. Então ele trouxe do Iron Maiden essa coisa do refrão, mas com o instrumental, assim, me entendam, com todo o carinho e afeto. Com o instrumental mais bem tocado, que é o do Iron Maiden, né? E diferente, com percussão, com guitarras a lá. O Roy Z para mim é um Santana do inferno, né? É um Santana com distorção pra caramba, uma mistura do Santana com Yngwie Malmsteen, uma coisa assim. Eu adoro o Roy Z. Mas eu espero isso dessa turnê. Eu gostaria de ver coisas do Bolshoi Picasso, uma coisa ou outra do Chemical Wedding, que é, porra, incrível, Accident of Work. Eu gosto de quase tudo da carreira solo do Bruce, então o que vier tá bem-vindo. E tem a baixista também, né? A Tenya, que teve agora na última encarnação do Whitesnake. Durou pouco, porque o cover dele parou logo, né? E, enfim, tem bastante coisa interessante para se ver nessa turnê, assim.
Tiago, você já viu algum show solo do Bruce?
Sim, eu vi um show solo do Bruce em 90 e... Meu Deus do céu, quando foi isso? Foi pouco antes dele voltar pro Iron junto com o Adrian Smith. O Adrian Smith tava na banda, inclusive. Foi bom
Deve
pra caralho.
ter sido 97 ou 98,
Acho que
por
foi
aí.
98, Henrique. Foi 98. Eu era garotaço, né?
Era.
Ainda não
Salve
conheci o
Mário.
Mário. Que é?
Ainda não conheci o Mário. Depois que conheceu o Mário, envelheceu uns 20 anos.
Ah, conhecer o Mário é um deleite. Só que não. Acho que foi isso, foi no 98. Era uma bandaça, era o Ed Martinez, eu acho, no baixo, esqueci o nome dele. O batera era muito bom também, e tinha o Roy Z e Adrian Smith. Foi um troço assim, absurdo, né? E assisti também o Bruce Dickinson na gravação do DVD do Tribuze, que é uma banda de metal aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, inclusive. E que o Bruce veio aí e cantou com o Renato Tribuze, com um puta de um cantor de metal, e cantou Tears of the Dragon, cantou. Acho que foi Tears of the Dragon que ele cantou. E o Roy Z veio junto. Então, Eu tenho minhas lembranças desse show do Bruce, elas não são tão latentes porque à época eu era dado aos excessos da juventude, né? Mas esses shows são muito bons. Tem no YouTube aí, quem quiser ver. É bom pra caceta.
E você, Henrique, já assistiu vários shows do Bruce, tirando, claro, os shows do Iron, mas vários do Bruce. Já é de nós três aqui, você já é o veterano na carreira solo do Bruce. Me conta aí o que que você está esperando do show.
Olha, na verdade, por incrível que pareça, só vi um show dele. Eu vi em 95, acho que foi março de 95, se eu não me engano, no Imperator, no Meyer, foi a turnê do Bolshoi Picasso. Ele estava com uma banda, com aquela banda que com a qual ele já ia gravar o Skunk Works, né? Que era uma banda, um baixista, claro, um baixista, baterista e um guitarrista só.
Os grunge, né?
Então, é
Os
uma
grunge lá,
banda
aquele
bem legal,
coisa.
tudo, foi um showzaço. No final ele tocou Sabbath Bloody Sabbath, porque ele tinha participado daquele disco tributo ao Black Sabbath, né, o Native Team Black, e foi bem legal, cara. Pô, show, muitas músicas do Bolshoi Picasso, que é um dos discos que eu mais gosto do Bruce, né, como o Thiago falou. É um disco realmente que tem. Bom, isso eu vou falar daqui a pouco, né? O que que eu espero do show, né? Cara, eu espero, cara, ótimas performances. Bruce, claro, lá em cima, né? Vozeirão. A banda, realmente, eu não conheço os músicos, né? O Roy Z tá fazendo uma falta bastante sentida, né? Ele ia participar, mas aí por algum problema de agenda, alguma coisa assim, ele acabou não podendo ir. Mas eu tenho certeza de que eu não vi nenhum vídeo dos shows, né, desses shows que ele já fez, mas eu tenho certeza de que a banda é muito boa, né? Com relação ao
Ah, eu
setlist.
vi aqui rapidamente um trecho de coisa. A banda é boa, os caras são bons pra caramba.
São bons, né? Então,
É, e o Bruce tá cantando, bom, chovendo molhado, né? Não precisa nem falar.
é verdade. Com relação ao setlist, cara, a mesma coisa. É claro que tinha músicas que eu gostaria de ouvir, como King in Crimson, que é a primeira do Chemical Wedding, mais algumas do Bolshoi Picasso, tipo Sacred Cowboys, A Thousand Points of Light, Cyclops, que é a primeira que abre o disco, que é sensacional. Alguma coisa do Tattooed Millionaire também, talvez, e do Skunk Works, tipo Space Race, Inertia. É claro, né? É complicado a gente ficar escolhendo muita música, porque ele já tem vários discos solo, então ele já escolher repertório já está começando a ficar difícil, né?
Fora que a
E, mas
prioridade é o disco novo, né? Pelo
e
visto.
é, além disso, tem isso, né? Eu acho que ele está tocando quatro músicas do disco novo, se eu não me engano. Mas tem algumas músicas do Chemical Wedding, do Accident of Birth, do Bolshoi Picasso, tem Gods of War. A gente vai falar das faixas depois, né, Ramon? Mas só tem dois discos que ele não contemplou nesse setlist, que é o primeiro, Tattooed Millionaire, e o Skunk Works.
Que é
Antes
o
eu
último,
pensava.
né?
Hã?
É o último antes do Mandrake, não é isso?
Não, o Skunk Works é o terceiro. O primeiro é o Tattooed
Terceiro.
Millionaire. Aí veio o Bolshoi Picasso em 94, em 95 ou 96, acho que foi 96, veio o Skunk Works. Ele é antes do Accident of Birth.
Beleza.
Eu pensava que é porque justamente esses dois discos que não estão no repertório são discos que são mais diferentes da sonoridade, apesar de serem ótimos também, né?
O
Mas
Tattooed
o
Millionaire é
Bolshoi
bom pra
Picasso.
caramba. Você não gosta, não, Henrique?
Oi?
O Tattooed Millionaire eu acho bom pra caralho.
Eu também acho, eu também acho. Eu gosto de todos, mas eu achava que eram mais diferentes. Tudo, não, talvez o setlist está mais para uma coisa mais metal, uma coisa mais pesada, mais densa. Mas não, eu li depois, eu estava procurando até uma matéria, até para falar aqui, né? Por que que ele não colocou esses dois discos, a música desses dois discos? Ele falou que são os únicos dois discos que o Roy Z não trabalhou, né? Então, o primeiro, que era com Jet Gers. E o terceiro, que é com a banda Skunk Works, né, que é a banda que ele fez na época. Ele queria fazer uma banda, né, e ser o vocalista de uma banda, e só que durou aquele disco só e tudo. E aí depois, no disco seguinte, que foi o Accident of Birth, ele voltou a trabalhar com o Roy Z, né, e de quebra o Adrian Smith também embarcou no projeto. Mas foi por causa disso, né? Eu gostaria de ver música de todos os discos, mas como não é possível, né, é difícil, né, porque já tem muita música. Eu acho que o setlist está até bem interessante.
E você vê a
Por exemplo,
importância do Roy Z, né, o Henrique? A moral que o Bruce dá pro Rizzi é diferente, né?
É uma moral merecida, né? Porque é um grande guitarrista e
Claro, claro.
um grande compositor, né? Faz riffs aí espetaculares.
Bom, então vamos comentar aqui, aproveitar o embalo, comentar o setlist, né? São 16 músicas. Como o
Bora.
Henrique falou, são quatro discos, não, são cinco discos contemplados no setlist, né? E vamos começar pela ordem aqui da abertura, né? Em vez de
É, tipo
separar por
The
discos.
Wicker Man, não, né?
Não, não tem The Wicker Man, nem
Ótimo.
Rhapsody.
A Rothschild eu adoraria, o Wicker Man, mas bom, fala aí.
Vamos lá, vamos de três em três, vai. O show abre com Accident of Birth, Abduction e Laughing in the Hiding Bush. Uma
Caralho,
das
meu
que o Thiago
camarada.
queria, uma das que o Thiago queria ouvir, né?
Puta que pariu. Que abertura de show é essa? Se tocasse só essas três, eu já tava satisfeito.
Isso aí, muito muito boas mesmo.
Porra.
Eu curti muito essa Laughing in the Hiding Bush.
É excelente, cara. Você vai
Eu,
ver
como
o.
sou o novato aqui, eu vou dar esses comentários aqui, porque tipo de coisa que eu estou ouvindo há pouco tempo. Mas o que você ia falar,
Logo,
Henrique? Te cortei.
não, você falou do Balso Picasso, é um disco que tem grandes riffs, cara. E refrão. Esse é o A Thousand Points of Light.
Ah, é verdade, o Zé.
É isso aí.
Isso aí eu sei. Mas
Parece
segue.
coisa do Black Sabbath, né?
É,
Total, total,
mas
total, total.
houve uma música do Balso Picasso chamado Fire. Cara, o riff é Black Sabbath. É Black Sabbath purinho. Aquele riff meio. Não vou dizer arrastado, mas aquele riff mais. É um pouquinho arrastado, claro, mas é um riff sombrio, né? Porra, espetacular. Espetacular. É um disco que tem riffs e refrãos sensacionais, cara. É o disco, dos discos do Bruce, foi o que eu mais ouvi na minha vida também.
As próximas três músicas já trazem aí coisas do disco novo, né? A quarta, quinta e a sexta músicas do setlist são Afterglow of Ragnarok, que é a do disco novo. Em seguida,
Excelente.
Chemical Wedding, né? Faixa título do disco de mesmo nome. E depois Many Doors to Hell, que também é do disco novo. Eu achei essa Afterglow of Ragnarok bem surpreendente, sabe? Não era o tipo de coisa que eu esperava do Bruce. Tô falando isso como uma coisa positiva, mas assim, aquela velha tática de embrulhar duas músicas novas, em volta de um clássico aí, né?
Exatamente, essa música é ótima. Eu ouvi o disco uma vez só. É, eu ainda não ouvi com mais. Como é que eu vou dizer? Eu sempre dou uma primeira ouvida, tendo uma ideia geral do disco, separando as músicas que me pegaram a atenção assim de primeira. E a Afterglow of Ragnarok foi a primeira. Gostei muito dessa música. Eu acho que é a primeira música do disco, se eu não me engano. É assim, a primeira música. E cara, que abertura de disco! Muito boa. Muito bom. Chemical Wedding, cara, é um dos clássicos do Bruce aí. É uma balada mais pesada, muito pesada. Aliás, o disco Chemical Wedding, ele é um disco bem pesado, as guitarras bem graves. Eu acho que ele é até mais pesado que o Accident of Birth, que já não é leve. É um disco bem assim. A gente já começa em King Crimson, que já começa uma porradeira, aquela guitarra bem gravona. E eu acho que o Bruce ali queria fazer um disco mais sombrio mesmo. E a Chemical Wedding é uma balada que tem um pouco dessa questão do sombrio, né? Eu acho maravilhosa, ainda bem que ele colocou no set list, né?
Quer comentar, Thiago?
Não, assina embaixo, sigo o relator.
Então o setlist segue com talvez o que seja o maior clássico da carreira do Bruce, né? Tears of the Dragon, seguida de duas músicas novamente do disco novo, né? Tears of the Dragon, a sétima música, Resurrection Man e Rain on the Graves. Essas duas.
Foi fudeu, vou tocar, deixa eu largar a guitarra aqui. Chega.
Essas duas novas também são incríveis, mas é difícil não dizer que o ponto alto do show vai ser Tears of the Dragon, né?
É, é o clássico maior do Bruce, né? Em termos de popularidade, cara, eu acho que é assim, porque é a música, uma balada, né? Um puta do refrão, mais uma vez falando. E a última música do Boss Picasso, né? Para mim, eu acho que é o maior clássico dele, do Bruce, assim, em termos de popularidade e tudo mais. Né? Então, eu creio que seja um dos pontos altos, né?
Agora, Thiago, tem uma coisa interessante nessa história, que é o seguinte. Uhum. Eu, por exemplo, eu adoro quando essas bandas assim de metal, essas bandas mais pesadas, como o Iron e o Black Sabbath, né? Só para citar duas que a gente já está falando diversas vezes do Iron aqui por motivos óbvios e comparando algumas coisas com o Black Sabbath também por motivos óbvios, eu acho incrível quando bandas desse calibre fazem baladas, né? Não é que as baladas são melhores que as músicas mais rápidas, não é isso. Mas é que a gente começa a escutá-las, escutar as músicas, entre aspas, normais, assim, né? Mais rápidas, mais pesadas. E aí vem uma balada, você fala, caramba, como é que esses caras ainda têm talento para fazer uma balada dessas, né? Aconteceu com Iron Maiden, como, por exemplo, em Coming Home, em Journeyman, enfim. E acontece também com Bruce, né? Como, por exemplo, em Tears of the Dragon. Você gosta disso ou para você é descartável?
É descartável é The Journeyman. Isso que eu queria falar para você. Mas eu tenho... Brincadeiras à parte, eu concordo. Existe uma certa explicação, né? Porque, por exemplo, quem meio que começou com isso foi o Rainbow. E o Rainbow foi a primeira banda a trazer essa coisa operística, já mais grandiloquente, para o metal. E aí o Iron bebeu dessa fonte, o Black Sabbath com o Dio cantando bebeu dessa fonte, e todas as outras bandas vieram fazendo isso. O próprio Judas Priest tem eu não vou dizer que Victim of Change seja uma balada, tá longe disso, mas ela tem essa coisa mais rococó num bom sentido, né, tá, gente? Da ópera e essa coisa grandiosa e não sei o quê, blá blá blá, do tenor. Então, quando eles misturam isso com metal, dá certo pra caramba. Não que, por exemplo, você pegar Changes do Black Sabbath, ela é mais Beatles do que essa coisa operística. Então, é importante diferenciar essa dicotomia aí.
Agora eu pergunto para vocês, qual é a necessidade da 10ª faixa do disco ser um cover? Frankenstein, do Edgar Winter Group.
Eu ia falar isso.
Música boa para tocar, né? Pô.
Instrumental, acho que essa banda vai brincar ali, né? Vai fazer alguma coisa. Deve ser isso, né?
É, só se for por isso, mas porque em termos de repertório, realmente, eu acho que ele poderia colocar uma música a mais dele, mesmo que seja do disco novo, né? Porque é o disco que está em questão aí, né? Que ele está promovendo, mas tá tudo bem, né? Talvez tenha sido a banda que...
Quis dar um espaço para a banda brincar também, tocar uma...
A galera tem que brilhar também, né?
Sim, vai ser a hora que vocês vão pegar cerveja, né?
Pelo contrário.
Talvez não.
Pelo contrário. Tem muita coisa interessante naquele palco para ver ali, além do Bruce. Principalmente as quatro cordas.
É, certo.
Enfim, a trinca final do show antes do Bis, Gods of War, The Alchemist e Dark Side of Aquarius.
Cara, Gods of War também é do Boss Picasso. Espetacular. Música espetacular. Um puta riff. Né? Uma música já começa, parece que anunciando alguma merda que vem por aí, entendeu? Espetacular. Música maravilhosa. Qual é a outra, Ramon? A última que você falou é do Accident of Birth. Qual é o...
Gods of War, The Alchemist e Dark Side of Aquarius.
Dark Side of Aquarius também. Essa aí é do Accident of Birth. E cara, pesada também. Porrada. Eu acho que essa trinca aí é porrada. A segunda é do último disco, né? Ou não? Não, The Alchemist é do...
Chemical Wedding.
Chemical Wedding, é porrada também. porrada também. Então é uma trinca assim que vai ser pesada mesmo.
O Bis, eu adorei, porque sem querer eu peguei o.
Desculpa. Eu vou largar, gente. Eu vou largar, eu vou parar. Parar. Vocês falam Bruce Dickinson, que desculpa. Eu gosto muito dessa porra. É, fala.
O Bis, eu sem querer eu peguei um vídeo para ver no YouTube como é que tava o show e tal, porque eu também confesso que quando surgiu a história de ter uma turnê do Bruce, eu falei, ah, não sei se eu vou e tal, eu fiquei meio assim. Aí quando começou a acontecer os shows, né, os shows lá nos Estados Unidos, os três primeiros, eu comecei a pegar vídeos para ver e eu pirei com essa primeira música do Bis aqui chamada Navigate the Seas of the Sun, que
Tired
entra
of
na
Seas.
história, que entra na história que eu falei agora das baladas, né? Cara, achei incrível a letra foda, a banda. Sabe, não parece ser nada muito complexo. Tem um violão ali para destoar do metal em si, né? Daquela coisa do metal. Mas eu achei a música tão bonita, cara. A melodia tão bonita e o jeito que o Bruce tá cantando tão bonito que, para mim, na verdade, esse Bis vai ser o que já valeria o ingresso para mim, né? Claro que eu quero ver o show todo, mas esse Bis aqui com Navigate the Seas of the Sun, Book of Tell e The Tower. Pra mim,
Cara, The
eu
Tower
paro de pegar.
Isso.
Love is in the Tower. Não, chega, parei.
Que música, cara, que música. The Tower, cara, que música. Tem um baixão sensacional, essa guitarrinha assim, e, cara, pesada, e que refrão, cara, e que refrão. Porra, musicaço, perfeita,
Essa
perfeita.
fecha o show, Ramon.
The Tower é a última, sim.
É possível que vocês tenham que me resgatar no meio da rodinha de porrada lá, tá? Só queria avisar aí. Segura minha carteira, meu telefone.
Vamos marcar para nós três juntos, cara.
Isso, meu, já vou deixar minha losartana com você. Vou precisar de ajuda.
Beleza.
É. Pô, tá bom esse
Então
setlist, hein?
é isso.
Porra!
Grande setlist, né? Também achei um setlist muito
Eu não tava
interessante.
levando muita
Muito.
fé, não, sabia? Nesse setlist. Gostei agora, ouvindo você falar, fiquei mais animado.
Eu falei pouco das músicas novas, que realmente eu só escutei uma vez o disco. Mas é um disco que eu gostei muito. Gostei muito. Ele é pesado, ele é denso, mas também tem passagens mais melódicas, tem passagens mais, um pouco mais calmas, talvez, né? Mas é um disco muito interessante. Dizem, né? Pelo que eu vi, assim, dizem que tem toda uma história, todo um roteiro, assim, pelo. Ao longo do disco, né? Isso eu não acompanhei ainda, mas eu vou acompanhar, depois vou me informar melhor sobre isso, porque o Bruce tem um lance de uma história, aí acho que ele fez uma história que acho que permeia o disco todo, ou algumas faixas, não sei. Mas, de qualquer maneira, só de ouvir já é um descasso, cara, é um descasso, é muito bom mesmo. E a carreira solo dele, como o Ramon estava falando, ah, eu achava umas coisas meio diferentes e tudo, realmente é diferente. Pensando com relação ao Iron Maiden, é completamente diferente. Eu acho que a única coisa que tem parecido com o Iron são, às vezes, as dobradinhas de guitarra. Na The Tower tem, por exemplo. Mas é só isso, né, que é diferente de igual, porque os três discos, os três primeiros discos já são diferentes mesmo. Que o primeiro é hard rock, o segundo, que é o Bolso Picasso, é um disco pesado, mas tem uma percussão aqui,
É um pelo
tem
pop, né?
Tem um apelo pop em algumas músicas, mas tem um sonzinho, um elemento sonoro ali. Tem coisa. É um disco diferente. É um disco diferente. E aí você tem o Skunk Works, que ele lançou depois, que é um disco que o Bruce ainda já começa a flertar com o grunge, né? Ele pega alguns elementos do grunge, coloca no disco e tudo. E é um disco bom pra caramba também. Muito bom. E aí depois, cara, ele, a partir do Accident of Birth, ele já envereda pelo heavy metal mesmo e onde está até hoje.
É isso aí. Então, vamos aproveitar aqui o final do episódio, né? Para concordar com tudo isso aí que o Henrique falou. Como eu disse desde o início, o Henrique de nós três é o mais veterano aqui na carreira solo do Bruce. A gente tinha que fazer esse episódio, os três, porque vai ser a minha estreia num show solo do Bruce, né? Então, tô muito, muito, muito animado. A minha animação cresceu muito dos últimos dias para cá, conversando com o Henrique, trocando ideia sobre algumas músicas, né, que ele sugeriu e outras que eu fui descobrindo. Então, assim, virou para mim uma oportunidade, eu acho, né, que vai ser uma oportunidade incrível de ver músicas que eu até então não estava familiarizado. E acho que tem tudo para ser um dos grandes shows do ano. Já vou cravar isso aqui para a gente se cobrar a nossa retrospectiva lá em dezembro. Como eu disse também, aliás, como o Henrique disse também, esse disco novo é um disco que eu percebi certas coisas assim, muito mais diferente do que eu esperava que viria. Tem certos momentos que não são exatamente de metal, sabe? Tem coisas de hard rock, tem coisas até um pouco assim mais pop, e isso de maneira nenhuma é uma crítica ou tampouco um problema. Mas acho que vale a pena todo mundo que tiver a possibilidade ou interesse de ouvir, de querer conhecer. Acho que vale a pena ouvirem aí nas plataformas. Já saiu em CD no Brasil, olha só. Aliás, cabe um dado aqui interessante que eu não vi ninguém comentar ainda, hein? Sei lá.
Comente, então. Comente,
Comente,
soldado. Comente.
comentarei. 20 anos depois, 20 não sei, mas uns 15 pelo menos, tranquilamente eu posso falar. Pela primeira vez em 15 anos, mais ou menos, é lançado no Brasil um CD single. Há quantos anos que a gente não vê um CD single lançado no Brasil de forma comercial, fabricado no Brasil? Tudo certo. Isso aí é para o pessoal que enche a boca para falar que o CD morreu, que não sei o que morreu. Esse disco do Bruce veio em CD single antes do lançamento, saiu com duas músicas, inclusive uma delas inédita, que não está no disco. Olha só, tá aí o motivo de haver um CD single. E o CD em si, que também foi produzido no Brasil, feito no Brasil, lançado no Brasil, tudo certinho, não é importado, não saiu com preço de importado, né? A gente tem visto aí CDs importados no Brasil com preço bem desnecessário, mas nesse caso não é o que aconteceu. Justamente porque foi fabricado no Brasil, enfim, lançado no Brasil, tudo certo como era antigamente. Além de ter saído, claro, em vinil, além de ter saído, enfim, nas plataformas aí de costume. Eu acho que vocês que estão nos ouvindo deveriam, se gostam de metal, se gostam de Iron Maiden, principalmente se gostam do Bruce, deveriam dar a oportunidade de ouvir o disco porque é incrível. E para finalizar, eu vou repassar aqui as datas dos shows no Brasil. Hoje é dia 22 de abril, segunda-feira. A gente está gravando nesse dia. Então, depois de amanhã, dia 24, quarta-feira, no Live Curitiba. Dia 25, na quinta-feira, no Pepsi On Stage, em Porto Alegre. Dia 27 de abril, sábado, no Opera Hall, em Brasília. Dia 28 de abril, domingo, Arena Hall, em Belo Horizonte. 30 de abril, terça-feira, Qualistage no Rio. Quinta-feira, 2 de maio, no Quinta Linda, Ribeirão Preto. E por fim, no sábado, 4 de maio, no Vibra, São Paulo. Bruce Dickinson vai ficar no Brasil aí aproximadamente 2 semanas, né? 12 dias. Então, são várias oportunidades para a gente poder assistir essa turnê.
Eu ia dizer que eu ia
Todas as
chamar o Bruce
cidades,
para
pelo
tomar um.
menos.
É, eu ia dizer que eu ia chamar o Bruce para tomar um chopp, mas do jeito que ele é chato pra caralho, provavelmente ele não bebe, não faz nada e tal. Então deixa ele lá.
Não, bebê ele bebe.
Ah, é?
Porque é
Ele deu uma
água.
reclamada, ele deu uma reclamada da Heineken no Rock in Rio. Você lembra disso uma vez?
Lembro, acho que foi 2013, mas pô, eles estavam lançando a Trooper, né?
Ah,
Então.
Bruce. A gente for fazer. Olha assim, a gente fez um episódio, fez uma ode aqui à obra do Bruce Dickinson, que é genial. É um cantor. Acho que é o maior cantor de heavy metal. Mas o Bruce, quando tira pra ser chato também, vamos lá, né?
Ah, é.
Porra, porra. Dito
Fala
isso,
demais.
estaremos
Fala
lá no
demais.
show, né? É, exato, exatamente.
Quase que o
Dito
diga.
isso, quase que eu
É,
diga.
porra.
Isto posto, todas as cidades da turnê ainda têm ingressos disponíveis, então a gente, nós três aqui e vocês, vamos nos encontrar com certeza dia 30 lá no Qualistage aqui no Rio, para a gente curtir um showzão. Depois vocês deixem aqui nos comentários, se estiverem ouvindo pelo YouTube, deixem nos comentários o que vocês acham da carreira solo do Bruce, quais são as músicas favoritas que vocês têm da carreira solo dele e também qual é a expectativa para o show, né? Se vocês vão assistir, qual cidade vocês vão assistir. Enfim, o importante é comentar, se inscrever, seguir a gente nas plataformas de streaming, enfim, e no Instagram também, Disco Voador Oficial, a gente vai fazer um post lá falando do setlist, comentando o show, como a gente sempre tem feito da maioria dos shows que a gente vai. Então é isso aí, até semana que vem. Semana que vem a gente volta com mais uma efeméride, é isso? Voltamos à programação normal das efemérides? Deixa eu olhar aqui na nossa
Sim,
agenda
eu acho que sim. Confere,
para ver
confere.
se isso mesmo. Exatamente, uma efeméride importante que também acho que ninguém lembrou ainda, um discaço aí que está fazendo 50 anos. E, enfim, em maio também tem mais um que está fazendo 50 anos, aí já é uma dica do Henrique, mas que a gente vai revelar mais adiante. Valeu, gente, até semana que vem, um abraço e a gente se vê no show do Bruce. Valeu.
Abraço.
Falou.